Aleluia, estamos ministrando a quinta matéria do curso Treinamento de Líderes. A matéria se chama Liderança Espiritual. E essa é a nossa segunda aula. E nessa segunda aula, nós queremos falar sobre a liderança de Saul e Davi. Em outras palavras, nós queremos usar Saul e Davi como ilustração, ok? De dois tipos diferentes de liderança. Um aprovado por Deus e outro não. Mas que são tipos de liderança que, infelizmente, pode ser desenvolvido na vida da igreja. Mas o nosso encargo é que você seja um líder ungido do estilo de Davi. Quantos dizem amém? Então, na vida de Saul e Davi, a gente encontra esses dois exemplos. Saul, já vou logo adiantando para você, aponta para um estilo de liderança baseado sempre no conceito humano, natural, na força. É baseado no medo, na intimidação, na condenação. Ok? O estilo de vida, ou estilo de liderança de Davi, é o contrário. Então, numa situação de problema, Saul te perguntaria, será que Deus está com você nisso? Na mesma situação, Davi diria para você, não temas, o Senhor está com você nisso. Entende? Você sabe? A diferença entre a lei e a graça, às vezes, é só a expressão da voz. A lei é, não matarás. A graça é, não matarás, eu te prometo. Entendeu a diferença? A lei é, não matarás, se esforce para isso não acontecer. A graça é, não matarás, eu te prometo, não vai acontecer. Então, a verdade é a mesma, a abordagem é que muda. Entendeu o que eu estou dizendo? Dois tipos de liderança. Então, sempre tem aqueles que estão questionando, será que Deus está comigo? Será que eu cumpri as condições? Será que Deus vai lutar minha batalha? Será que eu o agradei o suficiente para isso? Então, tem líderes que te assustam, te amedrontam e te fazem ficar mais inseguro. Outros líderes dizem, não temos, o Senhor é contigo, levanta a cabeça, Ele peleja por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós. Mas Saul vai dizer, se Deus é por nós, será que é? Entendeu? Há líderes que despertam dúvidas, tem líder que desperta fé. Seja um líder que desperta fé. Então os líderes segundo Davi, no estilo de Davi, sempre tem uma palavra de fé. Ok? É claro que quando coisas acontecem, problemas vêm, sempre temos algo a aprender, mas sempre precisamos entender que Deus está do nosso lado. Deus não é parte do problema, Ele é parte da solução. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. O grande problema das pessoas é quando elas passam por luta, a primeira pergunta que elas fazem no meio da luta, o que é? Será que Deus está comigo? Aí ela começa a achar que é Deus que trouxe o problema. Agora, se foi Deus que te trouxe a tempestade, quem que vai acalmar essa tempestade? Se foi Deus que fechou a porta, quem que vai abri-la? Se é Deus que está resistindo, quem vence o braço de Deus? Então, você está perdido se Deus é seu inimigo, meu amigo. Você está perdido. Quem vai interceder por você? Não é? Mas a glória do Evangelho é Paulo dizendo, se Deus é por nós, e Deus é, quem será contra nós? Entendeu? Quem será contra nós? Então, no meio do problema, a primeira coisa que tem que dizer é o seguinte, ainda bem que o Senhor está comigo. Aleluia! Então, todos têm problemas, mas como faz diferença você ter essa convicção? Ele está do meu lado, ele joga no meu time, o azar é do diabo. O Senhor é por mim. Entende? Então, quando você vive nessa perspectiva, você vive em paz. A paz de Deus sempre está enchendo o seu coração. Então, tanto Saul quanto Davi foram ungidos. Mas nos falam de dois tipos diferentes de unções. Amém? Eu quero ver com você essas duas unções agora. E eu quero mostrar para você três similaridades, ou três paralelos entre os dois. Três coisas que aconteceram com os dois, mas que mostram dois tipos de vida e de liderança diferentes. Como vocês dizem, amém? Amém. Primeira coisa, o azeite está no vaso ou está no chifre? O azeite está no vaso ou está no chifre? Então, nós cremos, e eu prego isso, e creio mesmo, que todos nós fomos chamados para liderar. Ah, pastor, eu acho que não. Presta atenção, se você está aqui Você está aqui fazendo esse curso é porque você é líder. Líder, o líder é faminto, o líder é voraz. Você fala para o líder, vai ficar 6 horas por dia estudando, ele fica excitado. Esse é líder. Esse é líder. Ah, não, mas eu só quero aprender. Essa é a sua conversa, mas você é líder. Porque líderes são vorazes. Os de um talento não são vorazes. Você fala para ele de um treinamento de 6 horas por dia, ele fala, ah, meu Deus do céu, o que é isso? Vocês estão indo muito longe nesse negócio. Esse não é líder. Aleluia. Deus pode mudar a vida dele, por enquanto não é. Mas se você é o contrário, às vezes você nem pode estar aqui, mas você está lá no seu trabalho dizendo, então, Senhor, como é que eu faço? Eu tenho que comprar esse CD. É líder. Então você vai ver que a maioria já tem recebido unção de liderança no nosso meio. E aqui nesse lugar estou numa reunião de líderes. Mesmo que você no momento não esteja ainda liderando. Porque eu considero esse o grande sinal. Líder é voraz. Voraz, eu quero dizer, é isso mesmo. Quando serve comida, ele come com gosto. Entendeu? Se é para ensinar a palavra, ele aprende com gosto. Não importa o que aconteça, ele quer, ele abraça aquilo ali. Eu amo trabalhar com líder, porque líder, ele é receptivo mesmo. Ele absorve essa esponja poderosa do Senhor. Então, Saul e Davi representam esses dois. A respeito de Saul, o que a Bíblia diz? Primeira coisa, que ninguém sobressaía a Saul do ombro para cima. Está lá em 1 Samuel 9:2. Tinha ele um filho, o pai de Saul chamava Quis, era o nome do pai. Tinha ele um filho cujo nome era Saul. Moço tão belo. Ah, maravilhoso, a Bíblia fala que alguém é bonito, né? Tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Parece a história da Branca de Neve. Espelho, espelho meu. Não tinha ninguém mais lindo do que o cara. Eita! Não tinha ninguém mais belo do que ele, desde os ombros para cima. Ainda era grandão, cara. Ninguém sobressaía ele. Então, no meio do povão, ele estava olhando por cima, e o povo olhava e dizia, não, mas esse cara é bonito demais. Não, porque quando Deus fala que alguém é bonito, é porque o cara realmente era boa pinta. Esse era Saul. Essa é a descrição de Saul. Eu pergunto para você, essa é uma boa qualificação para ser rei? É uma boa qualificação para ser um pastor? Rapaz, tem que ser pastor na videira, você é lindo. Funciona? É assim que funciona? Isso faz parte do nosso trilho agora? Pois é, mas é esse o testemunho que se dá a respeito de Saul. É só que ele era bonitão. Mas e Davi? A primeira vez que se menciona Davi, o que se fala a respeito de Davi? 1 Samuel 16:18, Saul estava oprimido, precisava de alguém para tocar uma música, para acalmar. E aí um dos seus oficiais diz, então respondeu um dos moços e disse, eu conheço um cara, ele é filho de Jessé, lá de Belém, e ele sabe tocar, toca bem. E ele é forte e valente. Agora, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Saul está precisando de um cara que sabe tocar, porque ele está endemoniado. Aí o outro vem apresentar Davi e fala, ele sabe tocar, mas esse cara é forte e valente também. Mas não só forte e valente, ele também é homem de guerra. E ele também é sisudo de palavras. O que quer dizer sisudo? Então, essa é a ideia comum, que sisudo é mal-humorado e carrancudo. Não, sisudo vem de siso. A sua mãe já falou para você de um tal de dente siso? Por que ele chama dente siso? Porque ele é o último que nasce, normalmente nasce até fora de hora, você quer arrancar ele. Então ele é chamado do dente da maturidade. Então siso significa bom senso. Agora ficou mais clara a Bíblia. É, sempre ajuda um dicionário, sempre ajuda. Olha para cá. Quando a Bíblia fala que ele era sisudo de palavra, significa que quando ele abria a boca, o que ele falava era sábio, sensato, correto, mesmo sendo jovem. E no final acrescenta o quê? Ele é arrumadinho. Quando ele penteia o cabelo, ele fica com uma boa aparência. Ele não chega nem perto de Saul. A Bíblia fala que igual a Saul não tinha nenhum em Israel. Era o mais bonito. Não, Davi era um cara de boa aparência, eu estou contente, eu espero ter pelo menos esse adjetivo aí diante dos anjos do céu, né? Um cara de boa aparência. Presta atenção, essa descrição nos fala de dois tipos de visão de liderança. A visão natural olha sempre aspectos visíveis, exteriores. Olha esse cara, olha a voz dele, olha a voz dele. Você está brincando? Você está brincando? Mas acontece algo interessante. Tem um irmão nosso que ele candidatou-se, né? Agora ele é deputado. E aí ele estava me contando que lá na Assembleia tem lá um pessoal que trabalha, e aí ele levou um CD meu. Eu falei, sei lá, a pessoa ouviu, deu de presente. Eu achei muito engraçado, porque depois ele foi lá perguntar para a pessoa, falar, escuta, você gostou da pregação? E a pessoa falou, eu não gostei da voz dele. Aí eu fiquei pensando, a voz, então a voz é que é o negócio? A voz é que é o charme da coisa? Se o pastor tiver uma voz bonita, você vai ouvir a pregação, porque ele tem uma voz de FM. É um negócio tão idiota. A pessoa... Não é que eu estou me defendendo, não. Mas já estou me defendendo também. Presta atenção. A pessoa não quis saber o que eu falei. Ela não quis saber o conteúdo da mensagem. Ela olhou a voz. A voz, Francisco Vasco. Isso é igual você receber uma carta, mas você fala, esse papel é muito feio. Quem é que diz isso? Garotinhas de 7, 8 anos de idade. Antes de ler, ela olha se o papel tem florzinha. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, quanto mais infantil, mais preocupado se Saul é bonitão. Eu vou ouvir Saul porque a voz dele é linda e ele é tão bonitão, ele se veste muito bem e os livros que ele escreve, ele põe ele na capa, ele fica irresistível. Visão natural, visão natural. Estou te falando de dois estilos de liderança. Já Davi, não. Davi é o seguinte, ele sabe tocar, nós precisamos de um cara para tocar. Mas ele não é só instrumentista, ele é alguém que tem um caráter. Ele não é medroso e nem covarde, ele é forte e valente. E se precisar de brigar, ele é homem de guerra. Mas se precisar de sentar para aconselhar, conversa com ele, porque ele é uma pessoa sensata de palavras. Agora eu gostaria de ter esse cara como líder. Vou colocar ele na minha equipe. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Muda o seu conceito. Abandona esses critérios tolos do mundo. Naturais, de aparência exterior. Ok? A Bíblia fala que, na verdade, Saul não foi a escolha de Deus. Foi uma concessão de Deus. Deus apenas selou, mas deixou o povo escolher. Deus queria que o povo percebesse que o critério deles, qual era o critério deles? Eles foram para Samuel dizendo, nós queremos ter um rei como as demais nações têm. Então, muita gente também está querendo ter um pastor do jeito que as empresas têm executivos. Eles querem ter um líder do mesmo jeito que outras religiões têm os seus líderes. E Deus permite para você aprender, ver como as coisas funcionam. Então, Saul foi uma concessão, Davi foi a escolha de Deus. A escolha divina. Então, você vai ver os dois ali o tempo inteiro, naquele primeiro momento, que é o natural e o espiritual. É a carne e o espírito. Saul sempre simboliza carne. Então, naquele dia do conflito, você tem Golias, Satanás, Saul, a carne, e Davi, o espírito. E esses três estavam ali numa situação de combate, de conflito. E aí você vê que só quem está no espírito é que pode prevalecer. Depois você medita nessa ótica, você vai ser muito abençoado. Então, mas a grande questão é, o azeite está no vaso ou está no chifre? Porque essa foi a maneira como ambos foram ungidos. Como Saul foi ungido? Diz a Bíblia, né, que quis, o pai de Saul, mandou ele buscar umas jumentas que tinham se perdido. Nesse processo de ir buscar as jumentas, no meio do caminho, Saul falou, olha, vamos procurar o profeta, pode ser que o profeta nos dê uma profecia falando onde foi parar essas jumentas. E quando ele chega então na casa de Samuel, o Senhor diz para ele, esse é o homem, pode ungir. E Samuel então pega uma vasilha de azeite e derrama sobre Saul. Essa foi a unção. Está em 1 Samuel 10:1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então Saul foi ungido com uma vasilha, um vaso. O que que a vasilha, o vaso, simboliza de maneira geral na Bíblia? Duas coisas. Primeiro, simboliza o homem natural, o nosso aspecto natural. Para Deus, nós somos um vaso de barro. Nos fala da fragilidade natural nossa, nós somos de barro. Então, isso nos mostra o aspecto natural. Mas a vasilha, o vaso também, lá em Apocalipse, a Bíblia fala que a nossa tradução diz cálice. Mas a palavra é a mesma lá do Velho Testamento. Porque a Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento para o grego, usa a mesma palavra. Então, lá em Apocalipse, quando fala que foi derramado sobre a terra o cálice da ira, a palavra cálice ali não é uma taça, é um vaso. Um vaso, uma vasilha cheia da ira de Deus. A mesma que transportava o azeite. Isso significa, então, que a unção de... Por que que a unção é sempre na cabeça, na Bíblia? Porque a unção trata com a sua mentalidade. Quando a unção vem, uma mentalidade se estabelece. Então você vê que a unção de Davi, de Saul, é uma unção, infelizmente, de uma mentalidade natural. É do Senhor, mas veio acompanhada de uma mentalidade também de condenação, de ira. Então você vai ver Saul o tempo inteiro, ele condena, o tempo inteiro ele critica, o tempo inteiro ele quer matar, porque é a maneira como ele lidera. A unção que ele recebeu é essa. Infelizmente, às vezes na vida da igreja nós temos pastores, líderes que ainda têm a mentalidade de Saul e querem viver como uma unção de liderança de Saul, e eles estão o tempo inteiro condenando os irmãos, liberando palavras que trazem peso sobre os irmãos, que produzem medo, intimidação sobre os irmãos, ao invés de liberar a palavra que produz fé, né? Iniciativa para avançar no reino de Deus. Mas Davi, por outro lado, foi ungido de outra forma. A Bíblia fala que Deus falou para Samuel: pega o chifre, põe o azeite e vai na casa de Jessé, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. A Bíblia fala então que, no caso de Davi, o azeite foi trazido num chifre. Olha o que está escrito, eu coloquei aqui, sim. 1 Samuel 9, não coloquei? 16, 13, obrigado. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então presta atenção, ambos foram ungidos pelo mesmo profeta. Mas aqui você está vendo agora Davi. Davi foi ungido com um chifre. O que que é o chifre? De que era o chifre? O chifre era do carneiro. Ok? Se o chifre está ali, é porque o carneiro morreu. Então é uma unção que está associada com a obra da redenção de Cristo. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, é uma unção que está relacionada com a visão de graça e não a visão de lei e condenação. Por isso você vai ver em Davi, sempre a postura é de graça. Na verdade, Davi foi um homem que experimentou graça 1000 anos antes da graça vir para a terra. Entende? Ele relacionou com Deus baseado na graça, mesmo quando Deus nem tinha trazido revelação plena aos homens. Por isso Davi foi também um profeta, que não só profetizou, mas viveu poderes de um mundo que ainda seria vindouro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é uma questão de mentalidade. O chifre, ele também era usado como trombeta, sabia disso? Então nós chamamos aqui em Goiás de berrante. Mas aqui é feito do chifre do boi. Lá é feito do chifre do carneiro. Então ele vai produzir um som também. E esse chofar, como é chamado, esse chifre quando usado para tocar a trombeta, é chamado de chofar. Esse chofar também simboliza a palavra que é liberada. Então, quando o chofar é tocado, ele está anunciando que o carneiro morreu. Então, a verdadeira palavra proclamada sempre vai declarar que o cordeiro morreu e que ressuscitou. Isso nos fala também de um tipo de liderança. Amém, meus irmãos? Isso é tão importante você entender que não está por acaso na palavra de Deus. Não é por acaso que eles foram ungidos dessa maneira. Entende? A unção sempre nos fala de mentalidade, porque ela vem sobre a cabeça e vai fluir para todo o corpo. Então, primeiro atinge a mente. Por quê? Porque o nosso comportamento é resultado das nossas crenças. Saúde é mentalidade de julgamento, de ira, de medo, de condenação. Mas Davi foi ungido com óleo no chifre. Fala a mentalidade da graça. O carneiro morreu para perdoar os nossos pecados, nos livrar de toda condenação. Segundo aspecto, segundo paralelo entre os dois. Você está cuidando de jumento ou cuidando de ovelha? Preste atenção, eu tenho que explicar isso, porque os irmãos sempre tendem a entender de acordo com a sua cultura. Então, eu sei que, de maneira geral no Brasil, quando você fala jumento, você está ofendendo alguém. Mas não é esse o sentido aqui, ok? É apenas um animal que está em oposição a outro. E os dois têm significados bíblicos, não tem significado aí na sua cultura, não é esse o significado bíblico. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Muito bem. A Bíblia fala que quando Saul nos é apresentado na Bíblia pela primeira vez, ele estava fazendo algo. Você sabe, essa coisa do que você estava fazendo quando foi chamado, tem algum efeito na sua vida? Eu não quero entrar nesse detalhe, mas tem algum efeito. A Bíblia fala que quando Jesus chamou Pedro, ele estava fazendo o quê? Pescando. O Senhor falou o quê para ele? Eu vou te fazer pescador de homem. Quer dizer, você vai ser outra coisa. Eu vou aumentar o escopo, a dimensão do seu trabalho. Mas continua o aspecto de ser pescador. Tiago e João, quando foram chamados, estavam no barco consertando redes. Se você pegar a epístola, as epístolas de João e o evangelho de João, eles foram escritos para corrigir problema, porque os gnósticos tinham entrado na igreja e tinham estragado a rede. João agora vem para consertar. Então você vê que permanece algo do ministério. Paulo era um fabricante de tendas. Então ele era alguém que era envolvido em edificar algo. E por isso que a Bíblia, ele mesmo diz que ele é um mestre de obra, um master na construção. Então você vê, se Deus te chamou de alguma maneira, aquilo, o lugar, o que você fazia, pode ser uma pista de como Deus deseja usar você. Por isso que a Bíblia fala que Deus concede o talento segundo a capacidade de cada um. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, aquilo que é natural serve de adubo para o espiritual. O que que Saul estava fazendo quando ele foi chamado e o que que Davi estava fazendo quando foram ungidos? A respeito de Saul se diz, 1 Samuel 9,3, extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho, toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, quando Saul sai para procurar as jumentas, ele vai procurando pelo caminho, ele não consegue achar, ele tem então a ideia de procurar Samuel, para Samuel ajudá-lo. Mas quando ele encontra Samuel na casa dele, imediatamente Samuel vem com a vasilha de azeite e unge ele e diz, você agora é rei de Israel. Então, Deus, as coisas não acontecem por acaso na Bíblia, ok? Então ele foi ungido no momento em que cuidava ou procurava as jumentas do seu pai. O que significa jumento na Bíblia? No Velho Testamento, o jumento sempre é colocado como símbolo do homem natural. Do homem que precisa de freios para poder ser controlado. Provérbio 26,3 diz, o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Então, o jumento é comparado a esse homem natural, aos olhos de Deus, insensato. Isso significa que Saul estava ocupado cuidando das coisas da carne. Saul estava ocupado cuidando das coisas naturais. Tem líderes desse jeito? Tem. Mesmo na casa de Deus, ainda tem líderes que estão cuidando das coisas naturais. E trata ainda o rebanho como se fosse algo natural. Mas, e o que dizer então de Davi? A Bíblia fala que Davi... Bom, uma coisa, a primeira coisa que tem que dizer, quando Golias apareceu, você sabe da história, durante 40 dias ele desafiou Israel. Mas Davi nem sabia disso. Davi estava aonde nessa hora? No campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Importante essa expressão completa. A ovelha não era dele, o rebanho não era dele. Estava cuidando do rebanho do pai. Isso tem muito a ver conosco. A Bíblia fala então que o seu pai, né, Jessé, chama ele e fala: ô Davi, você vai no campo de batalha, você vai levar trigo, você vai levar queijo, você vai levar pão para os seus irmãos que estão lá. Veja, Davi é aquele que está cuidando das ovelhas do pai, mas ele é enviado pelo pai aos seus irmãos para trazer pão e para trazer o trigo. Ou seja, é um tipo de Cristo. As coisas todas na palavra de Deus, elas na verdade apontam para Cristo. Amém, meus irmãos? Então, o Senhor sempre chega com as mãos cheias. Davi chegou com as mãos cheias para os seus irmãos. Mas Davi, quando ele chega lá, ele encontra o seu irmão mais velho, chamado Eliabe. Ele era o mais velho. Foi aquele que Samuel falou, deve ser o rei. Esse é o rei. Por quê? Porque Samuel, infelizmente, tinha uma visão natural, como Saul. Quando ele olhou para Eliabe, falou, esse cara é bonitão, ele é o rei. Né? Mas Deus responde para ele, Deus não vê como vê o homem. Deus não olha como olha o homem. Deus não está preocupado com esses sinais exteriores, de beleza exterior. Porque isso para Deus é irrelevante. Deus olha outra coisa. Aí o irmão de Davi diz o que para ele? Davi começa a perguntar, o que é que o gigante falou? O que é que o rei vai dar para quem vencê-lo? Aí ele diz, ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Por que ficou nervoso com Davi? Por que ira contra Davi? E disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Então, aqui está mostrando uma das razões pelas quais ele não foi escolhido. Aqui estamos descobrindo um pouquinho do coração dele. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Como que ele conhece o coração? Como que ele conhece presunção e maldade? O que ele está chamando de presunção, Deus está dizendo que é fé. Quando Davi diz, quem é esse incircunciso filisteu? Eliabe diz, você é muito arrogante. Está precisando ter mais humildade aqui na igreja. Mas Deus chama isso de fé. Quando você é um líder espiritual, você diz, a minha célula vai crescer e multiplicar. Ou você diz, eu vou ter um ministério prevalecente em nome de Jesus. Ou você diz, essa igreja vai romper e seremos milhares. Alguns vão dizer, você é presunçoso, conheço sua presunção, você é metido, você quer aparecer, você quer um reino para você. Mas o que Eliabe chama de presunção, Deus se alegra e diz, é fé. Agora, Eliabe chama as ovelhas do pai de umas poucas ovelhas. Aquelas poucas ovelhas, ou seja, é um desprezo pelo rebanho que o Senhor deu. Mas mesmo você despreza, acredite, é rebanho do Senhor. Davi nunca se referiu às ovelhas dessa maneira. Você pode ler depois no livro de Samuel, ele não se refere. A Bíblia fala que Saul, questionando Davi, que ele não poderia lutar com Golias nesse mesmo contexto, olha o que Davi diz para ele, 1 Samuel 17,34. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Davi sempre disse que as ovelhas é do pai. Ok? E o que, que ele fez? Veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu não vou ler o resto com você. O que, que ele diz depois? Teu servo saiu atrás do leão e do urso e matou os dois. Ninguém pega a ovelha do Senhor. Quando você, Eliabe, e a sua mentalidade é essas poucas ovelhas, quem vai enfrentar um leão por causa de umas poucas ovelhas? Hã? Porque você faz conta, você, quem é natural sempre faz a conta, custo-benefício. Você tem aqui três ovelhas, um leão e você. Você fala, eu fico comigo, pode levar as ovelhas. Entendeu? Mas você tem aqui milhares de ovelhas e tem um leão. Você fala, é milhar de ovelha, rapaz, aí não. Não vou poder deixar levar. Porque você faz sempre a conta. Entendeu? Por isso, quem não é fiel no pouco, nunca é colocado sobre o muito. Nunca. Nunca. Mas como é que você é fiel no pouco? Vou te contar como. Quando você acha que vale a pena morrer por qualquer ovelha do rebanho do pai. Davi, Eliabe falou que eram as poucas ovelhas. Mas Davi falou, vale a pena enfrentar o leão por elas. Vale a pena enfrentar um urso por elas. O urso é o maior predador que existe, é maior do que leão. Não tem nenhum animal maior do que o urso como predador. E Davi encarou o urso. Eu não sei como que foi, a unção que fez isso na vida dele. Mas precisou ter coragem, precisou ter visão espiritual e precisou de valorizar a ovelha. Quantos de nós valorizamos realmente as ovelhas do pai? O rebanho do pai? Entendeu? Muitos não têm disposição a um mínimo sacrifício. Muitos não têm disposição ao mínimo desconforto. Porque são essas poucas ovelhas. Para quê? Não precisa disso tudo. Entende? Então eu digo para você uma coisa. Aquele pastor que realmente valoriza a igreja. Eu vou dizer para você, na presença de Deus, eu valorizo o que eu faço. Valorizo a igreja. Eu valorizo. Eu dou muito valor. Eu atribuo valor. Então eu me desgasto, eu invisto tempo, eu estudo, eu leio, eu oro, eu gemo. Mas eu vou fazer o melhor. Mas quantas vezes eu já ouvi irmãos me dizendo isso? Eu sei que é o diabo falando comigo, na boca dele, infelizmente. Pastor Luiz, para com isso, é só um culto. Ah, para com isso, isso é só uma célula. Né? Para com esse negócio todo, você está com esse drama todo. É só igreja. Ninguém vai morrer por causa disso, não. Então, essa mentalidade, alguns são tão simples de coração que eles falam para mim isso. E eu sou tão babão que eu ouço e não falo nada também. Então fica daquele jeito. Entende? Mas dentro de mim, eu rejeito essa postura. Então quando eu vou para o culto, eu sempre saio dizendo, eu vou hoje, vidas serão definidas. Destinos eternos serão marcados. Então eu vou fazer o melhor para o Senhor. Então eu vou e faço com zelo. E sabe o que acontece? Deus honra. Deus honra sempre quem tem a atitude de Davi. Seja fiel no pouco. Se você for um líder de célula, dedicado, zeloso, que como Davi tem disposição de enfrentar leões e ursos por causa daquela célula, Deus vai te colocar sobre o muito. Não tenho dúvida. Deus vai te colocar sobre o muito. Mas o que tem nos faltado é essa unção. Entende? Muitos acham que é uma coisa muito pequena. Quando eu estiver numa posição maior, eu vou ter esse encargo todo. Não. Começa no pequeno. Porque Jesus disse que quem não é fiel no pouco não vai conseguir ser fiel quando tiver o muito. Então, o pouco é que é o seu teste. O pouco é que é o teste. Deus sempre te dá primeiro o pouco. Não espere o muito primeiro. Se você está vendo alguém com muito, ele teve o pouco antes. Acredite em mim. Teve o pouco antes. E quando for muito, considera pouco também, que ele vai te dar mais ainda. Mas seja encontrado fiel. Amém? Então veja, mas Davi está cuidando de quê? De ovelha. Na Bíblia, ovelha somos nós, os filhos. Mas Saul está cuidando de jumento. Jumento? Eu sei que, volto a te dizer, não é isso que você está pensando. Não estamos xingando ninguém, não é pejorativo. É apenas um animal que se opõe à ovelha. Enquanto a ovelha representa o filho, a nova criatura, gerado, o jumento é o homem natural. É uma liderança, portanto, voltada para o natural. Oh, Senhor Jesus. Então, a maneira de Deus constituir líderes não é observar o que eles são capazes de fazer. Vou fazer uma afirmação que eu já falei aqui, mas vai ficar gravado para você. Deus não procura gente talentosa. Deus procura gente fiel. Você também tem que esquecer esse negócio. Não saia procurando gente que é um prodígio, talentoso, inteligente, bonitão. Não, procure gente leal, fiel. A obra só pode ser feita com gente leal. Hoje, mais do que nunca, eu tenho sido exortado pelo Senhor para observar lealdade, sinais de lealdade. Porque a obra só pode ser feita com isso. Se não houver isso, nada grande será feito. Nada grande pode ser realizado. Porque a lealdade é esse nó que faz com que a rede fique inteira. Se não tem esses nós, a rede se desfaz. Né? Então isso é muito importante. Paulo diz, 2 Timóteo 2,2, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, transmite a quem? A homens? A homens talentosos? Homens bonitos? Não, homens fiéis. Eu estou falando de bonito porque Saul era bonito. Só por causa disso. Eu sei que é uma coisa que a gente normalmente não vai levar em conta, não é? Mas a gente tem que ser exortado sempre a sermos homens espirituais. Pastor, Deus não olha o talento? Exatamente, é por isso que você está aqui, para ativar os de um talento, para cuidar deles. Porque não é o talento que faz diferença. Por quê? Porque Deus pode tudo. Quando Deus chama você, Ele não está preocupado com o que você pode. Porque Ele vai ser o seu poder. Ele vai ser a sua capacitação. Então, o que Deus faz? Deus chama você, que é fraco, para ser sua força. Deus chama você, que não tem muitas capacitações, mas Ele vai te capacitar. Essa é a maneira de Deus. Então, esquece de você. Ignora qualquer coisa que você supostamente acha que te falte ou que você tenha. Se te falta e você precisar, Deus vai dar. Mas se você tem e é seu, Deus não vai usar. É simples, desse jeito. Entende? Porque a obra vai ser feita nele, por meio dele, né? Segundo a força dele. Isso é uma coisa muito importante. A Bíblia fala que todos os dias de Saul houve guerra contra os filisteus. Aqui já estou no terceiro ponto, tá bom? Só para relembrar você, está seguindo aí a apostila. Primeira coisa é, o azeite está onde? Na vasilha ou no chifre? Segunda coisa, está cuidando de quê? De jumento ou de ovelha? E a terceira coisa é, sua equipe está atrás de quem? Gente talentosa ou gente fiel? Então vou te mostrar qual a postura de Saul e qual a postura de Davi. Então a Bíblia fala que nos dias de Saul houve guerra com os filisteus todo o tempo. Saul reinou 40 anos. Foram 40 anos de luta, litígio com os filisteus. 1 Samuel 14:52 diz assim: por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus. O que que Saul fazia então? Pelo que Saul a todos os homens fortes e valentes que via, fazia o quê? Convocava: vem para a minha equipe. Qualquer um que é forte e valente, ele não quer saber de outro critério, ele quer saber o seguinte: eu preciso, o que eu estou precisando é disso. Eu preciso de gente talentosa na igreja. Eu preciso de gente que faz. Eu preciso de gente que faz acontecer. Então, se ele encontrava um homem, e esse homem tinha algum sinal de que era valente, Saul trazia para si. Então, na equipe de Saul, todo mundo sabia, só tem valente. Todo mundo via, só tem gente muito brava, guerreiro, valente. Isso é uma coisa muito séria. Mas e Davi? Como é que era Davi? A Bíblia fala lá em 1 Samuel 22, verso 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E quem foi que se ajuntou a ele? Bom, aqui já tem uma primeira diferença. Saul, ninguém se junta a ele. Saul é que convoca. Davi não convocou ninguém. Deus é que mandou para ele. Isso é diferente. Ajuntaram-se a ele todos os homens valentes, irmãos? Fortes? Olha a descrição. Que se achavam em aperto, todo homem endividado e todo amargurado de espírito. E ele se fez chefe, líder deles. E eram cerca de 400 homens. Essa era a equipe de Davi. Essa é a descrição que é feita. Não é gente talentosa. Não estava qualificado para fazer parte do grupo de Saul. Não era gente que realiza. Mas eu nem preciso te contar o resto da história, porque esses caras viraram valentes depois. Se tornaram matadores de gigantes depois. E fizeram proezas extraordinárias depois disso. Mas quem eles eram a princípio? Amargurados, endividados, gente esquecida, gente que não consegue terminar, gente que não conseguiu realizar, gente que as pessoas olhavam e não atribuíam grande coisa. Então, se você olha para você mesmo e você não vê muita coisa, você pode estar na lista de Deus, então. Mas se você se acha muito talentoso, cuidado para não cair no rebanho de Saul. Cuidado para não ser escolhido com base nessa ótica natural. Então, Davi liderava os improváveis. Mas esses improváveis foram transformados nos capitães do seu exército, depois se transformaram em valentes. Mas não só valentes, homens que realizaram coisas prodigiosas. Então, a igreja, a caverna de Adulão é um tipo da igreja, num certo aspecto. Davi é Cristo. Ok? Então, até que tem uma igreja que chama Caverna de Adulão. Não tem? Não tem igreja com esse nome? Igreja Caverna de Adulão. É, legal, legal isso. Por quê? Porque mostra o tipo de membro que tem nessa igreja. Né? Mostra o tipo de membro que tem nessa igreja. Então, no certo sentido, eles estão certíssimos. Porque essa é a igreja verdadeira. A igreja é sempre dos improváveis. Daqueles através de quem não podia ser. Porque, vamos ser francos, o cristianismo. Se você fosse, vamos supor que não existe o cristianismo, mas agora vamos começar o cristianismo na terra. Você ia começar isso com uma turminha de pescador? Não ia. Pescador em qualquer lugar não é classe alta, não é elite. Entende? Aqui em Goiás não é lugar de pescador, mas se você, qualquer cidade litorânea, tem lá o lugar, o mercado dos pescadores. É um lugar de elite? Não. Pescador é gente culta. E o cristianismo virou uma religião de pescadores que dominou o mundo. Então você vê, não tem nada a ver com o pescador, não tem nada a ver com a capacidade dele. Obra exclusiva de Deus. Exclusiva de Deus. Mas vivemos hoje uma geração que acha que a obra vai avançar se a gente conseguir ganhar os melhores, os mais bonitos, os mais valentes, os mais cultos, os mais modernos, os mais jovens. Então isso tudo é ilusão de quem tem cabeça cheia de óleo de Saul. Ilusão. Entende? Não é o espírito do Novo Testamento. Não é o espírito com o qual Deus faz a sua obra. Então eu espero poder estar ensinando você a adquirir uma mentalidade apropriada para receber de Deus. Então, aqueles que seguiram Davi se tornaram valentes. Eles não eram valentes. Eram. Eles eram endividados e amargurados. Gente que estava ferida. Né? Amargurados e feridos. Mas foram, Davi os transformou em valentes. Mas e os valentes que andavam com Saul? No dia que Golias apareceu, onde é que eles estavam? Eles estavam tremendo. A Bíblia fala, alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando ele ainda em Gilgal, se encheu de medo. Então, quando você anda com Saul, você sente medo, mesmo sendo um valente. Mas quando você anda com Davi, mesmo sendo endividado, você se enche de coragem e fé. Então, a liderança conta, filho. Liderança, sim, faz diferença. Na presença de Saul, o valente enfraquece. Na presença de Davi, quando ouve Davi cantando e adorando, a unção passa para ele também. Então, Davi era um matador de gigantes, e essa unção foi transferida para aquele pessoal todo que andava com ele. Davi matava leões e ursos, isso passou também para quem andava com ele. Entende? Então, isso é que faz toda a diferença. Eu só quero ler para você a descrição de alguns valentes, lá em 2 Samuel 23, verso 8. Diz assim, são estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe, Bassebete, filho de Taquemoni, o principal de três. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Isso é coisa de filme de super-herói. Como é que é possível com uma lança você enfrentar 800? Aqui tem 300 aqui dentro, multiplica por 2 e mais um pouco ainda, e fala, pode vir, é difícil. Pode vir que vou derrubar todo mundo. É um negócio poderoso, meu amigo. Então você lê isso aqui, você tem que realmente ter um coração de fé. Porque o ímpio lê isso aí e fala, isso é coisa de Hollywood, né? Só que não é, Hollywood é que está imitando isso aqui. Eles leem a Bíblia para imitar. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô. Dodô, filho de maninha. Dodô. Dodô. Não parece um baiano? Eu acho que o Dodô era baiano, sei não. Filho de Dodô. Filho de Auí, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali, reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou o grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. A espada é a palavra. Quando você fica tão grudado na palavra que ela parece que virou uma com você, aí esses milagres acontecem na sua vida. A espada tem que grudar. Você tem que ficar um com a palavra. Uma cola espiritual. Depois dele, Sama, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Veja, esse cara, ele enfrentou por causa de um pedaço de terra. Não era pela nação, não. Um pedaço de terra. É o mesmo princípio de Davi. Eu estou cuidando desse pequeno rebanho, mas é do pai. pelo rebanho do pai, eu enfrento leões. Esse cara é o seguinte, esse pedaço de terra é do Senhor. Isso aqui é nosso por herança, então os filisteus vão ter que sair. Mas para que isso? É só um pedacinho de terra, é um negócio de coisa à toa, e lentilha nem é o nosso prato predileto em Israel. Para que isso? Não, é nosso, é do Senhor. E você se posiciona. Ele fala que ele se posicionou no meio do terreno, acabou. Os filisteus vieram, mas foram derrotados. Você precisa se posicionar pela herança do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Não seja passivo. Nós temos que ser como esses valentes, Davi. Eles se posicionaram. Esse com a mão na espada. Eu gosto dessa imagem da espada grudada na mão. Que ninguém depois conseguia separar. Sangue, com certeza. Muito sangue. Não é? Mas ficou grudada. Então, nós também, a mão é nossa, mas a espada é a palavra. Mas que a palavra seja grudada em você, que haja em você esse prazer, esse amor pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, esse pessoal todo veio ter com Davi lá na caverna de Adulão. Mas tem um outro grupo, acho que eu não coloquei aqui o texto, mas eu vou contar para você a história. Que a Bíblia fala que um dia Davi suspirou. Quem me dera beber da água que está na fonte lá em Belém? Eu bebia quando eu era criança, quando eu estava apacentando as ovelhas, eu voltava para casa, eu entrava naquela fonte, a água é deliciosa. Seria bom se eu pudesse ter. Ele só fez isso, ele não mandou ninguém fazer nada. Ele só pensou em voz alta. Mas a Bíblia fala que os seus soldados ouviram aquilo. E o que, que eles fizeram? Vamos trazer água para o Davi. Nós vamos trazer água para ele. A Bíblia fala que Belém, naquela altura, estava dominada pelos filisteus. Então, entrar em Belém era um suicídio. Mas os caras foram lá, com risco de vida, para buscar um copo d'água. Isso é um negócio complicado. Eu não quero que você pense que Davi aqui aponta para o líder, o pastor da igreja. Não, Davi é Cristo. Okay? Davi é Cristo. Então, você tem pessoas, você fica pensando, como é que vai ser, qual é o critério para a gente saber a recompensa dos vencedores? É que aqui você tem descrição de vencedores. Tem vencedores que fizeram grandes realizações, mas são realizações para o reino. O foco deles é o reino, o livramento de Israel, a glória de Israel. Hoje você também tem muita gente que faz muita coisa pelo reino, pela igreja. Isso é bom, vai ter a recompensa. Por isso os feitos estão escritos. Mas tem um grupo que a Bíblia fala que eles são os primeiros, que são esses que foram buscar água para Davi. Eles não fizeram nada para Israel. Não é dito que eles fizeram nenhum grande feito para Israel, para o reino, porque o foco deles não era o reino, era o rei. Eles queriam agradar Davi. O suspiro de Davi para eles era um comando espiritual. O anseio de Davi para eles era o que importava. Então na igreja também você tem aqueles que querem agradar o rei. E tem alguns outros que querem fazer pelo reino. Você vê muita gente hoje em dia discutindo essa questão do reino. A igreja tem que governar, a igreja tem que reinar, a igreja tem que assumir posições. Eles fazem pelo reino, vão fazer coisas grandes, com certeza. Mas acredite, naquele dia, os que estarão lá em cima em proeminência, é aqueles que conseguiram ouvir o suspiro do rei. Que sabem o que, que o rei deseja. E que o rei deseja, às vezes, parece algo tão banal, tão trivial, é só um copo d'água. Mas é o que o rei deseja, é o que o rei vai ter. Isso é uma coisa muito importante. Você sabe, nessa lista aqui, eu não tenho tempo de entrar em detalhes com você, já vou encerrar, mas eu vou só te falar isso. Nessa lista tem três tipos de pessoas. Tem os que fizeram por amor ao rei, tem os que fizeram por amor ao reino. E tem aqueles que fizeram para si mesmo. Três grupos. Os que fizeram por amor ao rei são esses que foram a Belém. Eles foram os primeiros, eles vão ter proeminência. Os que fizeram por amor ao reino serão recompensados. Todos eles terão proeminência. Mas tem um que ficou de fora. Quem foi? Joabe. Porque Joabe não fazia nada para o rei e nem para o reino. Fazia tudo para si. Ele fez? Fez. Ele derrotou o inimigo? Sim. Ele foi à frente do exército? Com certeza. Mas não tem recompensa para ele. Porque o que ele fez foi para si. Então ele já teve a recompensa que queria. Ele não era preocupado com o rei. O rei disse para ele, ninguém toca em Absalão. Mas ele ouviu? Não. O rei resolveu fazer aliança com Abner, mas ele ouviu? Não, foi lá e matou. Porque ele fazia o que ele achava melhor. Ele fazia o que era mais apropriado. O último da lista é Urias. Urias não fez nada. Nada. Não deu tempo. Urias não fez nada. Foi levado antes. Mas antes de ir, ele mostrou uma virtude que o colocou na lista no final. Sabe qual foi? Lealdade. Só entrou na lista porque foi leal. A Bíblia fala que Davi, querendo matá-lo, ou, perdão, antes de querer matá-lo, Davi, percebendo, sabendo que Batseba tinha ficado grávida, manda chamar ele para ele vir dormir em casa, para então poder dizer que o filho era dele. Mas qual que é a surpresa que ele tem? Urias não vai dormir em casa, ele dorme na praça. No outro dia dizem para Davi, Urias não foi dormir em casa, dormiu na rua. Davi chama ele e fala, o que é isso? Ele fala, como é que eu posso dormir na minha casa com a minha mulher se os meus companheiros estão lá na batalha? Não, se eles estão lá, eu estou com eles. Não vou dormir com a minha esposa. Não foi ninguém que mandou. A lealdade atraiu a atenção do céu. Então você pode depois ler a lista. Urias é o último. É o último que é mencionado. Mas não é porque ele é o último mencionado que ele é o menos importante. É porque ele não teve nenhuma obra. Ele não teve nenhuma obra, ele não chegou a se mostrar a sua valentia, mas ele mostrou a estirpe de quem Deus valoriza. Deus ama a lealdade. Deus ama a lealdade. Mas o desleal não vai ser contado entre eles. Joabe era desleal. Que o Senhor nos dê unção de Davi nesses dias. Quantos dizem amém?